Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. 1896 Lenita despedira a mucama e ficara a dormir só no seu quarto. O coronel estranhou, não levou a bem tal resolução. Que era perigoso, que podia ficar doente e ter um ataque alta noite sem que ninguém lhe acudisse. Que não, respondeu Lenita, que estava perfeitamente boa, que não havia ataque a recear e mais, que a rapariga ressonava forte. E que isso a impedia de dormir. Por volta das 11 horas vinha Barbosa, mansamente quente pé, entrava nessa sala, fechava a porta por dentro, a chave. As ferragens cuidadosamente azeitadas funcionavam veleiras, em atritos macios, suaves sem o mínimo rangido. A chadura era das portuguesas antigas, de chapas furadas coincidentemente, para evitar que alguém pudesse espiar pelo buraco que se passava na sala, espionagem aliás improvável. Barbosa pendurava na chave o seu chapéu. Em liberdade absoluta, perfeita, não se contentava com o prazer material de possuir Lenita. Queria o pecado mental inteligente, os malamentes gaudia de que fala a Virgílio. Queria contemplar, comer com os olhos a plástica soberba do corpo da moça, ora em todo o esplendor da incandescente nudez, ora realçado pelos atávios, pelas extravagâncias da moda. Despia, punha na posição de Vênus de Milo, arranjava-lhe os braços, como conjecturam os débios terem e vós da estatua, enrolava-lhe um lençol de volta aos quadris, arrufava-lhe-o, em pregas suaves em planejamentos artísticos. Depois arrancava-lhe esse último vestuário, mudava-lhe a atitude. Erguia o vulto, avançava-lhe a arca do peito, fazia sobressair o revolente dos seios erguidos e duros. Por meio de um reflector poderoso focava, dirigia a luz branca de uma lâmpada belga, fazia cair sobre a moça uma toalha de reflexos suaves e vivos, cientificamente combinados. Afastava-se, aproximava-se, tornava-se a afastar, miava, estudava, gozava a Lenita, como Pigmalião a Galateia, como Miguel Angelo ao Moisés. Chegava um momento em que se não podia conter. Com um grito rouco, espero sufocado, de bode em si, atirava-se, ela atirava-se também, e ambos caíam sobre um sofá, sobre o assoalho, estreitando mordense, devorando-se. Por vezes fazia com que Lenita se frisasse, se espartilhasse, se enflorasse, se enluvasse, com todo o capricho, com toda a impertinência de uma leoa da moda, que se prepara a um baile do IELF, para um sarau diplomático. Ele ajudava, servia-lhe de camareiro, orgulhoso radiante. Todo aquele apaparato do mundo dos mulheres, toda aquela expansão de garridice era para ele só, para mais ninguém. E sentia o que quer que era do prazer exclusivista, egoístico, do rei Luís da Baviera, assistir em um teatro vazio, como espectador solitário único, a uma ópera de Wagner, majestosamente posta em cena, divinamente cantada por artistas de primor. Adorava a macieza tépida perfumosa da pele nua de Anita, mas, refinado em lubricidade, gostava de lhe premer as mãos uns com calçadas de luvas de pele ou de piel de suede, gostava do contacto quente dessas mãos, através das malhas das mitaines de retrós. Gostava de lhe sentir a viveza do corpo por entre as asperidades brandas das rendas, por entre as flores relevadas do tule. Em breve não lhe bastaram mais esses desbragamentos nocturnos, de paredes adentro, clandestinos. Quis moldura mais larga para os seus quadros vivos, quis palco mais espaçoso para as suas encenações carnas, quis o amor ao ar livre, à luz do dia, em liberdade plena. A pretexto de caçar, e com Lenita todos os dias afundava-se na mata, enquanto na estrada deixava seguir, ficava alguns passos atrás para ver-lhe o remoinho agitado dos cavalcanhares na fimbria roçagante do vestido de fazenda mole. Esse movimento de saias estuoso, contínuo, que em ondulações confundir-se com o bamboar das cadeiras, causava-lhe uma excitação estranha, particularíssima. Quando na mata se lhe deparava uma grota profunda, uma barroca sombria, uma clareira afestuada de crescilmas, de taquarava. Junto de um velho tronco, ao pé do leque esmeraldino e ainda abaixo de uma palmeira nascente, bem sob a ação feixe de raios solares, colocava a moça despida, fazendo com gosto de artista, com perícia de devasso prático, que lhe destacasse a alvura da pele banhada de luz, no fundo verde da mata afogado na sombra. Lenita pressa para tudo com docilidade de rainha complacente, de deusa satisfeita, deixava-se adorar, recebia contente o culto de latria dirigido à sua carne. Barbosa mirava, remirava, voltando-lhe em torno, os círculos concêntricos que descrevivia iam se estreitantando como os de um açor em vol da preia. Gava se ajoelhava a Tifefe, e Trêmulo, com a respiração assodada, a beijava-lhe as unhas rôzeas e a pele branca que dos pés erguia busto, alteava-se ousado, osculava-lhe as coxas rosliças, pousava a cabeça de encontro ao ventre liso, aspirando, sorvendo, de olhos semicerrados, as emanações sãs provocantes da carne feminina irritada. Uma vez no coração da mata acudiu-lhe a lembrança à aurora de Miguel Ângelo, que vira no túmulo dos Medicis. Uma anfractuosidade de terreno forra a ideia acidentalmente associada que lhe avivara a memoria. Perto estava uma árvore velha coberta de musgo. Colheu as braçadas, fez um montão ao catifou, alfombrou com ele a acidentação do terreno que lhe recordara o marmore florentino. Nervosamente, brutalmente, foi despindo a lenita. Não destabotoava, não desacolchetava rabotões, arrebentava colchetes. Quando a viu nua, fê-la reclinar-se sobre o musgo, dobrou-lhe a perna esquerda, apoiou-lhe o pé em uma saliência de pedra, dobrou-lhe também o braço esquerdo, cuja mão em abandono foi tocar o ombro de leve, com as pontas dos dedos, estendeu-lhe o braço e a perna direita em linha suave e frouxa, a contrastar com a linha forte, angulosa, movimentada do lá oposto. Desceu um pouco, deitou-se de bruços e arrastando-se como um estélio. Lenita desmaiou em um espasmo de gozo. Uma noite barbosa não foi ao quarto de Lenita. A moça passou em claro, ralada de cuidados. Pela madrugada ergueu-se e, sem se importar com a possibilidade de que alguém a visse, de que alguém a encontrasse, sem tomar precauções, foi ao quarto de Barbosa, empurrou a porta e entrou. O pavio da vela, quase inteiramente gasta, afogava-se em um lago de estearina derretida, que se acumulara na açucena do castiçal. A chama vasquejava, bruxuleava, ora iluminando vivamente o quarto, ora desaparecendo, quasi submergindo tudo em trevas. Barbosa, estirado de costas, na ama com as mãos a comprimir as têmporas, gemia. Lenita debruçou-se.
Que é isto?
Pertou-lhe. Não é nada, é a minha enxaqueca. Mas retire-se, olhe que a vem vai amanhecer. Retirar-me eu. Deixo-o assim sofrendo só. Não me conhece. Conheço, conheço muito bem. Eu não a reperia, se me fosse precisa, se me fosse mesmo útil a sua presença. Mas nada me pode fazer. Isso não é molestia, é incomodo, eu não estou enfermo, tenho dores. Quero ficar, eu não posso ver o padecer sem ao menos procurar aliviá-lo. Nada conseguiria senão me afligir e me agravar o sofrimento. Isto passa com o tempo, só com o tempo. Peço-lhe vá. Lenita foi muito contrariada. Eram horríveis as enxaquecas de Barbosa. Começavam por uma dor surda de cabeça. Pouco a pouco acentuava-se uma displicência inexplicável em tudo e as forças abatiam-se, prostravam-se, o rosto ficava plido, dilatava-se a pupila do olho direito. Penoso qualquer movimento, impossível qualquer esforço. Barbosa tinha de procurar o leito forçosamente, fatalmente. Um suor gelido umedecia-lhe, banhava-lhe a fronte. Do lado direito a arteria temporal estava tumefata, engurgitada. O globo do olho contraia-se, minguava, e como se estivesse contundido, pisado, era sensível à mínima pressão. No alto da cabeça havia um ponto doloso, a sensação como de um prego que aí estivesse fincado. Cada pulsação, cada jacto de sangue nas arterias era uma martelada que parecia fazer estalar o crânio e afundar mais o prego. O estômago enchia-se de bile. Uma fraqueza extrema, uma necessidade imperiosa de alimento se fazia sentir, mas a simples ideia da ingestão de qualquer coisa, exacerbavam-se os sofrimentos todos. Na retina havia cintilações, moscas luminosas, subjetivas o menor ruído, como avolumado por um microfone infernal, tomava-se em fracasso, em cataclio de estrondos e dores no ouvido hiperestesiado. Não havia concentrar a atenção, pensar. Se nesses momentos viessem dizer a Barbosa que um incêndio devorava os seus livros preciosos, que seu pai e sua mãe pereciam nas chamas, ele nada poderia fazer, nem sequer tentar um esforço. A vontade estava abolida. E durava ia sempre até à noite, se sofre inenarrável, essa tortura de réprobo. Amanheceu, logo que se abriram as portas, que com a vida da fazenda, voltou Lenita para o quarto de Barbosa, sentou-se-lhe à cabeceira, inquirindo solicitado do que vim fazer, do que era possível aproveitar em casos tais. Que nada mesmo havia a tentar. Repetiu Barbosa impaciente, que aquilo era um estado nervoso especial, hiperestético, que só passava com o tempo, que a noite havia de estar bom. Lenita, com o tato indiscível, com o jeito especialíssimo com as mulheres para enfermeiras, Arranjou-lhe as almofadas e a travesseirinha em uma posição que lhe deu alívio. Foi ao armário, procurou entre mil frascos. Achou um quase cheio de xarope de cloral. Trox fez-lhe tomar quase à força duas colheres de sopa grande a transbordar. Depois alpou-lhe os pés. Sentiu os frios. Mandou vir uma botija com água quente. Envolveu-a em uma toalha, pôs-lhe a sob eles, enrolou tudo em um cobertor habilmente, quase sem incomodá-lo, como se não fizesse movimentos. Os gemidos de Barbosa foram esmorecendo, em um como que flebil indistinto cessaram. Ele adormeceu. Foi um sono longo de 2 horas pelo menos. A moça não arredondou o pé 1 minuto. Sentada à cabeceira imóvel, em silêncio contemplava-o a dormir. De repente ele acordou, pôs-se rápido, fetou-lhe signal, ordenou-lhe com um gesto impaciente e irritado que se retirasse. Lenita não obedeceu. Barbosa, pálido, com as feições curvou-se, abriu desordenadamente, atalhoadamente o criado mudo, mostrou o vaso, colocou-o junto de si sobre a cama. Ajoelhou-se, abdômen, estômago, esôfago, contraíram-se em uma náusea violenta. Os iguamáticos distenderam-lhe a pele descorada e macilenta do rosto, e um jacto de bíblia amarela e espumol golfou no fundo do vaso, tingindo-lhe as paredes com os sálpicos peganhentos. Seguiu-se outro jacto, e outro, e vinha a bile, sem esforço não mais amarela, não mais espumosa, porém verde, líquida, linda até em sua pureza transparente. Lenita, com um dó profundo debuxado nas feições, sustentava-lhe a testa mádida. Atenuado, Barbosa deixou-se cair pesadamente nos travesseiros, gemeu por um pouco, tornou a adormecer. Lenita mandou retirar, lavar, trazer o vaso. Depois retomou o seu posto junto do enfermo, velando-lhe com amor o sono sossegado. Quando a chamaram para almoçar, foi em bicos de pés, sem fazer o mínimo rumor. A narração circunstanciada do incômodo do filho fez observar o coronel que lhe não dava aquilo cuidado, que o rapaz era atreito a enxaquecas desde a meninice, que até tinha melhorado com a idade, que os acessos iam ficando mais quarteados. Lenita voltou para o quarto. Ao virar do meio-dia, Barbosa acordou. Estava bom, completamente restabelecido, sentia fome, mandou vir comida.